Olá, a gente está no Daf Hei, Amud Aleph, na segunda linha. A Gemará estava debatendo qual é a explicação correta das palavras ditas por Shmuel. O Shmuel veio dizer sobre a nossa Mishnah. Na Mishnah está escrito que a pessoa que vem e diz Mudrani Mimcha, Mufrashani Mimcha. Se o homem vem e diz para o seu amigo, eu estou separado de você, ou afastado de você. E depois a Mishnah veio e disse que a pessoa disse que eu vou comer de você. Veio Shmuel e disse que as duas frases estão conectadas. A pessoa tem que falar, eu estou separado de você, que eu vou comer de você. Quer dizer que tem um neder, uma promessa, que me proíbe de comer dos seus pertences. Então, as duas partes da Mishnah fazem parte, fazem uma unidade só. Isso que diz Shmuel. Porém, se ele vem e diz somente a primeira parte, Mudrani Mimcha, você está com uma promessa para mim, e não completa a frase, então isso é insuficiente, e a pior explicação das palavras de Shmuel é que ele não está proibido. Porém, a Gemara perguntou que essa não é a explicação correta. Então, a Gemara veio e trouxe uma segunda explicação para as palavras de Shmuel, que diz o seguinte, a gente está na segunda linha, que ha, de ha, maravilhosa, barchanina, mudrani, mecha, shnehem, asuri. Fala, Gemara, que a explicação correta nas palavras de Shmuel é a seguinte. O Shmuel vem e diz que na nossa Mishnah, a pessoa tem que falar as duas partes da frase. Porque se ela falar somente a primeira frase, parte da frase, então ambas as pessoas vão estar proibidas. Ou seja, se a pessoa vem e diz, ou seja, você está com uma promessa para mim que eu vou comer de você. Então ele especificou que somente ele que não pode ter proveito do outro. Já o outro pode ter proveito dele. Vem o Shmuel e diz, a Mishnah está falando que ele especificou. Porque se ele não especificou e disse somente Mudrani, nunca você está com uma promessa para mim. Se ele falou somente isso, então ambos estão proibidos de ter proveito um do outro. Porque ele não especificou quem está proibido. Você está com uma promessa para mim. Então também eu, os meus pertences estão proibidos a você. E também os seus pertences estão proibidos para mim. E a promessa cai nos dois sentidos. Essa é a explicação que a Gemara então faz para as palavras de Shmuel. Assim como disse Rabbi Yosef Ben Hanina. A Gemara traz uma Mishnah que contradiz essa explicação. Tnan, Hareini Alecha Cherem. Vem um homem e diz para o seu amigo, eu estou para você afastado, excomungado. Hamudar Asur, Avamedir Lo. Então, aquela pessoa, o amigo, está proibido de ter proveito dele. Mas ele pode ter proveito do amigo. A gente vê aqui que mesmo que ele não especificou, não são os dois lados que ficam proibidos. Responde o Shmuel, Kedon de Paris Vetalailo. Temos que explicar que a Mishnah se trata de um caso que ele continuou a frase especificando, você não está afastado e proibido para mim. Pergunta a Gemara da continuação dessa Mishnah. At alai cherem. Sim, vem um homem e disse para o seu amigo, você está excomungado e afastado de mim. Hanoder asur, vai mudar, lo. Então, a pessoa que fez a promessa está proibido de ter proveito. Já o outro pode ter proveito dele. A gente vê que se ele não especificou, não são os dois que estão proibidos. De novo, responde o Shmuel, que não depare Shvanah alach lo. Também nesse caso, a gente vai falar que a Mishnah se trata de um caso que ele continuou a frase explicando que eu não estou afastado de você. Fala Gemara, avalstava mai, shnehem asurim. Você quer dizer que realmente, caso ele não especifique, então os dois estão proibidos? Ha, medikatani seifi, seifa, hareini alecha ve'at alai shnehem asurim. Hadenu do shnehem asurim, hastama o asur, havro mutar. Olha só o que diz a última parte da Mishnah. Na última parte da Mishnah está escrito que se vem um homem e diz para um amigo, eu estou proibido para você, estou afastado de você, e você está afastado para mim. Nesse caso, os dois estão proibidos um do outro. Deduz a Gemará, somente nesse caso que ele especificou os dois lados da moeda, somente aqui que os dois estão proibidos. Mas se ele não deixou de especificar, não são os dois que ficam proibidos. Isso então é uma prova contra o que disse Shmuel e contra o que disse Rabi Yossi Ben Hanina. Ela realmente volta a Gemará atrás. Achi Itmar de Rabi Yossi Ben Hanina. O que disse, na verdade, Rabi Yossi Ben Hanina é outra coisa. Mudar ani lecha shnei masurin. Mudar ani hei mecha o asor vechaverot mutar. Ele diz o seguinte, realmente, se a pessoa fala mudrani mimcha, você tá com uma promessa para mim, então ambos estão proibidos. Porém, se ele diz mudrani heimecha, que no hebraico isso soa mais como eu estou proibido de você por um neder, por uma promessa, então nesse caso, somente ele está proibido de ter proveito do outro. Porque ele falou, eu estou proibido, rei mechá, de você. Mas se realmente ele fala, você está com um neder para mim, os dois estão proibidos. Pergunta a Gemara, matnitin de katani rei mechá. Olha só, tudo bem, você falou uma boa explicação para as palavras de Rabi Yossi e Rabi Hanina. Mas você não me explicou as palavras de Shmuel. Porque o Shmuel, ele se refere à nossa Mishnah. E a nossa Mishnah fala a linguagem de Mudrani Heimecha, de você, e mesmo assim disse o Shmuel, o que não matita no Shmuel, o curar na Tchomar, Shanitu, o Hashnei Yochelecha, o Jassur, o Havro Mutar, o Mudrani Heimecha, o Shnei Masurim. Sobre a nossa Mishnah, que está escrito a linguagem de Mudrani Heimecha, e mesmo assim disse o Shmuel, que somente porque ele especificou Shani Yochelecha, que somente ele está proibido, mas se ele falar somente a primeira parte da frase, ambos estão proibidos. E Shmuel disse isso sobre a nossa Mishnah, mesmo que lá está escrito Rei Mechá. Então a gente ainda não tem uma boa explicação para as palavras de Shmuel. Realmente, a Gemara então volta atrás e traz uma outra proposta para a explicação das palavras de Shmuel. Ela traz a Gemara uma outra resposta. Meikara de Shmuel Achitman. O que Shmuel na verdade está dizendo é o seguinte: Tama de Amar Shani Ochel Hashani Toem Lecha. Hu de ein hu asur ela peachila. Ha, mudrani mimcha. Asur afilu behana. O Shmuel, na verdade, falou outra lei completamente. Ele falou o seguinte: a Mishnah falou que a pessoa vem e diz, eu estou afastado para você, que eu vou comer de você. Ou que eu vou ter proveito de você. Diz o Shmuel que justamente porque ele complementou a frase e disse que eu vou ter proveito de você, eu vou ter provar de você, por isso que ele está proibido somente de comer ou de provar da comida que pertence a outro. Porém, se ele falar somente a primeira parte da frase, somente falar mudralim, nesse caso ele vai estar proibido não só de comer ou de provar a comida que pertence ao outro, ele vai estar proibido também de todos os proveitos e usufruir de qualquer maneira do seu amigo. Então, isso que Shmuel está dizendo, que somente no caso que ele complementa, como diz a nossa Mishnah, que eu vou comer de você, que eu vou provar de você, que ele está proibido somente das comidas. Mas caso ele não especifique, ele está proibido de qualquer outro proveito. Fala Gemara, essa explicação também não é satisfatória nas palavras de Shmuel. Por quê? Yahi leima Shmuel hach. Segundo o que você está dizendo, Shmuel deveria dizer a sua frase de outra maneira. Ve'im lo amar ela shnei ochel lecha v'shnei toem lecha en asur ela ve'achila. A Mishnah veio e disse que a pessoa que falou modrari imcha, eu estou com uma promessa de você, está proibida. Vem, o Shmuel disse, ele deveria dizer, segundo o que você está dizendo, que caso ele especificou, então ele só está proibido da comida. Mas o Shmuel não disse isso. O Shmuel disse que isso que a Mishnah falou, que Mudrani Mimcha é proibido, é justamente num caso que ele especificou. Segundo o que você está dizendo, essa é a explicação correta nas palavras de Shmuel. Ela, agora então, traz uma outra explicação para as palavras de Shmuel. Ahitma. Na verdade, o que o Shimon está dizendo é o seguinte: Tama de Amar Shani Ochel Hashani Toem Rahu de Asur. A Mishnah falou que o Neder, a promessa, é válida, justamente porque ele complementou a frase dizendo: Mudrani Yuchal Shani Ochel Ha. Eu estou afastado de você, que eu vou comer ou provar de você. Avalamar Mudrani Yuchal Omashma de Amar Isur. Mas se ele falou somente a primeira parte da frase, e falou Mudrani Mimcha, você está com uma promessa para mim, e ele não está proibido de ter proveito do outro. Mas Taima, por quê? Mudrani Mimcha, Lomashtena Beodar. Quando ele diz, você está com uma promessa para mim, pode-se explicar também essa frase de um outro jeito. Pode-se explicar que ele está dizendo que eu não vou falar com você. Mufreshani Mimcha, e se ele diz, eu estou separado de você, e não especifica que ele quer dizer que é proibido de comer do outro, então, se ele fala somente Mufreshani Mimcha, a gente pode explicar essas palavras da seguinte maneira: que ele quer dizer, estou separado de você, que eu não vou mais fazer negócios com você. Mas ele não quer dizer que de fato tem uma proibição por um neder dele ter proveito do outro. E quando ele diz, eu estou afastado de você, talvez ele não quer dizer que de fato tem uma proibição por neder de ter proveito do outro, e sim, ele quer dizer que fisicamente ele não vai chegar mais perto dele. Ele não quer mais, falou, não vou chegar mais perto de você. Mas não quer dizer que tem uma proibição por um neder dele ter proveito do outro. Então, o que o Shmuel está dizendo é o seguinte: ele tem que falar a frase por inteiro. Se ele falar somente a primeira parte, então ele não vai estar proibido, porque essa frase que ele falou, ela suporta várias explicações. Pode ser que ele está dizendo realmente que ele quer fazer uma proibição de neder de ter o proveito, mas pode ser que ele está falando que ele não quer chegar perto fisicamente. Por isso, isso não é o bastante, e a pessoa tem que especificar: Shani Ochalecha, eu estou afastado de você, que eu vou comer de você. Somente nesse caso que a promessa é válida. Os Ishonim explicam que mesmo que no fim do Daf anterior, a Gemara trouxe a explicação, e a Gemara falou que essa explicação está errada por causa de uma braita que a gente trouxe no fim do Daf anterior, isso era porque a Gemara ainda não tinha entendido que dá para ter uma frase com algumas explicações. Mas agora que a Gemara explica que a frase Mudrani Mimcha, Murchagani Mimcha, ela suporta algumas explicações, então agora realmente a Gemara entende que pode ser que o Shmuel está dizendo que isso não é o bastante para criar uma proibição de neder, enquanto a frase não vai ser falada de maneira explícita. Leima, Kassavar Shmuel. Deduz a Gemara então o seguinte: Yadai, Shinam, Uchichot, Lohaven, Yadai. Como a gente falou, existem as Yadai, que são aquelas abreviações que a pessoa usa para criar um neder. Em vez da pessoa falar o neder da maneira clássica, a pessoa abrevia. Agora, devemos distinguir entre Yadaim Mochichot e Yadaim Sheinam Mochichot. Yadaim Mochichot é aquela abreviação que está claro o que ele está querendo dizer. É óbvio, uma abreviação óbvia, porque está claro o que ele está querendo dizer. Simplesmente abreviou, mas está muito claro o que ele quer dizer. Porém, existem Yadaim Sheinam Mochichot, que são abreviações que não são óbvias. Ele falou uma abreviação e dá para explicar essas palavras de algumas maneiras. Como, por exemplo, no caso do Neder. Se a pessoa usou Yadaim Mochichot, ela usou uma abreviação e está claro que ele quer dizer um Neder, uma promessa. E se ele usou Yadaim Sheinam Mochichot, são aqueles casos que a pessoa abrevia, mas não está muito claro o que ele quer dizer. Pode ser que ele quer dizer Neder, mas pode ser que ele quis dizer outra coisa. Diz a Gemara, se vimos então, que o Shmuel falou que se um homem vem e diz ao outro, eu estou afastado de você. E o Shmuel falou que isso não é o bastante para criar uma promessa. O motivo é que pode ser que eu estou afastado de você fisicamente, que eu não vou chegar mais perto de você. Mas não que eu estou criando um neder. Aprendemos daqui que o Shmuel sustenta que os Yadaim, as abreviações do Neder, das promessas devem ser abreviações óbvias, que está claramente, a gente pode deduzir o que ele quer dizer. Somente nesse caso é válido. Porém, se são Yadayim Sheinam Rechot, se são aquelas abreviações que não são óbvias, nesse caso isso não é válido. Fala Gemara, e sim, realmente o Shmuel sustenta com essa opinião. Shmuel Mukhenon Matnitin, que ele é viúda. E o Shmuel então está explicando a nossa Mishnah como a opinião de Rabi Yuda, porque essa é a opinião de Rabi Yuda. E Amar, Adam Shalom Rechot, que o Rabi Yuda sustenta que essas abreviações que não são óbvias e claras do que a pessoa está intencionando, elas não são válidas. Detnar, como disse Rabi Yuda numa Mishnah. Diz a Mishnah, a Mishnah está se tratando sobre o divórcio, no qual o homem tem que entregar um documento do divórcio para a mulher. Diz então a primeira opinião, a opinião dos sábios na Mishnah, que a parte essencial desse documento do divórcio é o seguinte: Harei at muteret lechol adam, você está permitida de casar com qualquer outro homem. Essa é a frase essencial desse documento. Assim dizem Rabaná, os sábios. Rabi Yuda discute e diz: Veden. Isso não é o bastante. A pessoa tem que aumentar mais uma frase, dizendo que através desse documento eu estou te libertando, te divorciando para você ficar livre. Ou seja, o Rebbe Yehuda diz que mesmo que você escreveu no divórcio, você está permitido de casar com outros homens, mas você não escreveu bem claramente, bem claro, que você está divorciando ela. Então isso não é bastante, deve ser escrito de modo explícita: eu estou te divorciando. Por isso Rabi Yuda exige que escreva-se mais uma frase. Vemos então que Rabi Yuda diz que abreviações que não são claras, não são óbvias, não são o bastante. Assim também o Shmuel explicou a nossa Mishnah como a opinião de Rabi Yuda, e por isso disse Shmuel que se ele somente fala Meruhakani, eu estou afastado de você. Isso não é o bastante, enquanto ele não especificar, dizendo que ele quer dizer uma proibição de Neder de ter proveito do outro. Pergunta, então, Agmará. Amai dachik Shmuel leukmei lematnitin que é viúda. Por que o Shmuel, ele realmente explica a nossa Mishnah como a opinião de viúda? Lukmei que era banal. Afalgav, deina na mochichot. Por que não explicar a nossa Mishnah como a opinião dos outros sábios, que dizem que mesmo que é uma abreviação não óbvia, isso já é o bastante. E sendo assim, se a pessoa fala Meruha Kani, um carro está afastado de você, isso já é o bastante para criar uma promessa. Por que o Rebbe Yehuda, o Shmuel, teve que explicar a nossa opinião justamente conforme a ideia do Rebbe Yehuda? Amarava, respondeu Rava, Matnitin Kishitri. Das próprias palavras da nossa Mishnah, que o Shmuel aprendeu que essa Mishnah vai de acordo com o Rabi Yuda. Por quê? Amai tanei shani ochel lecha, shani toem lecha, litnei shani ochel, shani toem. Por quê? Quando a Mishnah disse que eu vou ter proveito de você, a Mishnah falou assim: eu estou me afastando de você, que eu vou comer de você. O que eu vou ter proveito, eu vou te provar de você. Por que a Mishnah frisou a palavra lechá de você? A Mishnah poderia dizer que eu estou afastado e que eu vou ter estou afastado de você, que eu vou comer. Já é o bastante. Por que a Mishnah escreveu a palavra lechá especificando que eu vou ter proveito de você? Aprendemos daqui que a nossa Mishnah sustenta, conforme as 10 que abreviações que não são bem óbvias, elas não são válidas. Por isso, pode ser que a pessoa está falando que não vai comer de uma outra pessoa. Por isso, deve ser dito claramente que eu vou comer de você. Por isso, daqui aprendeu o Shmuel, que a nossa Mishnah vai conforme essa opinião. E por isso que ele explicou toda a Mishnah conforme a opinião de Rabi Yuda, que se a pessoa fala somente Meruha Kani Mimcha, é óbvio que isso não é bastante. Então, a gente viu aqui a lei das Yadayim Sheinam Mochichot. Aquelas abreviações que não são óbvias, não são claras, e elas suportam duas explicações. Pode ser que ele está dizendo realmente um neder, uma proibição, uma promessa de ter proveito. Mas pode ser que ele está dizendo uma outra coisa. E a gente viu então um debate, será que são válidas ou não? Nesse contexto, a Gemara continua trazendo uma brata. Yadayim she'eno rihot. Essas abreviações que não são óbvias. Abaye amar hava yadayim. O Abaye diz, são válidas. E a promessa é válida. Verava amar lo hava yadayim. E o Rava diz, não, não é uma abreviação válida e a promessa não é válida. Amar Rava, diz o Rava, eu disse que deve ser uma abreviação óbvia, e uma abreviação que suporta duas explicações, ela é insuficiente. Sabe de onde eu aprendi? Reb Idi Asdrali, eu aprendi isso do que me ensinou o Rav Idi. Amar Kla, diz o Rav Idi, que a linguagem do pasuk é o seguinte: Nazir le azir le Hashem, aqui xalot nizirut nizirut. O pasuk, quando nos ensina com relação ao Nazir, que se abstém do vinho e das impurezas, que ele pode receber sobre si de ser Nazir, ele também pode receber sobre si de ser Nazir através de uma abreviação, através de Adot. E o pasuk comparou a pessoa que recebe sobre si de ser Nazir da maneira clássica, comum, com aquela pessoa que recebeu sobre si de ser Nazir através de uma abreviação. O pasuk comparou os dois. O que isso quer dizer? Mais Nizirut Beafla, afiadot Nizirut Beafla. Deve ser que o pasuk está dizendo que, assim como uma pessoa que recebe sobre si da maneira comum, ele deixa bem claro e bem explícito o que ele quer dizer, assim também, quando a gente trata das abreviações, devem ser abreviações que elas estão explícitas, bem claras, o que elas querem dizer. Por isso, então, diz o Rava, até que eu aprendi que abreviações que suportam outra explicação já não são válidas. Então, diz a Mara uma coisa interessante. Leima me pluta da lebruta para banan, camiflegei. Deve ser que essa discussão entre o Abai e Rava, se abreviações que suportam outras explicações são válidas ou não, deve ser que essa discussão é paralela à discussão do Rav Yehuda e Rabanan no caso do divórcio que a gente viu acima. Detnana, a gente viu na Mishnah do divórcio. Dizem o Rabanan, os sábios, que a parte essencial do get, do divórcio, é a frase "você está permitida para outros homens", mesmo que ele não disse que eu estou divorciando. O Rav Yehuda, ao menos ele vê, Rav Yehuda discute. Que a pessoa, isso não é o bastante, a pessoa tem que escrever explicitamente que ele, através desse documento, está divorciando e se separando dela. Faragmará, Abai da Marque Rabanan. Rabba da Marque, ela é viúda, deve ser que o Abai, que disse que com relação às promessas, mesmo abreviações não óbvias, também são suficientes. Ele vai conforme a opinião de Rabanan, que dizem, no caso do divórcio, que mesmo que a pessoa não escreveu por explícito, mesmo assim, isso já é bastante quando ele diz que ela pode casar com outros. Enquanto o Rava, que disse, no caso das promessas, que tem que ser uma abreviação óbvia e clara, que não suporta outras explicações, deve ser que ele vai com a opinião de Rav Yehuda, que diz, no caso do divórcio, que não basta escrever de uma forma geral que ela pode casar com outros, e deve ser dito claramente que ele está divorciando dela. Deve ser que essas opiniões são paralelas. Amar lecha baye, diz a Gemara, não. As duas discussões não são paralelas e não dependem uma da outra. Por quê? Porque o Abaye, que diz com relação às promessas, aos nedarim, que não precisa se fazer uma abreviação óbvia, e mesmo que suporta, a linguagem se importa, suporta outras explicações, mesmo assim é válido, com relação a Nedarim, com relação às promessas, o Abai poderia dizer o seguinte: o que eu estou dizendo com relação às leis de Nedarim, isso é correto mesmo conforme a opinião de Rebiuda, que diz, no caso do divórcio, que deve se escrever de maneira explícita. Mesmo assim, ele concorda com o que eu estou dizendo no caso das promessas. Somente no caso do divórcio, que a Torá nos diz que esse documento, ele tem que ser um documento claro, que ele vai cortar e romper a ligação do homem e da mulher. Somente nesse caso, o Rabi Yehuda exige que vai ser uma linguagem bem clara, bem explícita. Por isso que o Rabi Yehuda exigiu. Mas no caso das promessas, o Rabi Yehuda também concorda comigo, diz Abaye, que não precisa ser uma linguagem muito explícita e mesmo que suporta outra explicação, a Neder está válida. Assim poderia dizer Abaye. Por outro lado, diz a Gemara, verava Amar, e assim também o Rava poderia lhe dizer. O Rava diz que com relação às promessas deve ser uma linguagem, uma abreviação óbvia, que está claro o que ele quer dizer. O Rava poderia te dizer, Ara de Amar é filho de Rabaná. O que eu estou dizendo com relação às promessas é válido também conforme a opinião dos sábios que dizem, no caso do get, do divórcio, que não é preciso especificar. E por quê? Somente com relação a um homem que tá, com relação ao divórcio, que se um homem fala para uma mulher, você está permitida de casar com outros homens, é lógico que ele quer dizer que ele é o marido dela e que ele está divorciando ela. Porque um homem não vai falar isso para a mulher de uma outra pessoa. Então está claro, na verdade, o que ele quer dizer. Está claro que ele quer dizer que ele está divorciando. Por isso que os sábios sustentam, naquele caso, que não é preciso se prolongar e escrever de um modo explícito. Mas no caso do Néder, das promessas, que não tem esse fator, nesse caso pode ser que os sábios concordam com a opinião de Rava, que é preciso escrever, falar de uma forma mais explícita e mais clara. Afinal, então, diz a Gemara que as duas opiniões não são paralelas. Pode ser que os sábios concordam com Rava, pode ser que o Rabi Yehuda concorda com Abaye. Então as duas discussões são discussões em casos diferentes e não tem nada a ver uma com a outra. Vimos então a discussão de Abaye e Rava com relação àquelas linguagens que suportam várias explicações. O Abaye diz que elas são válidas, o Rava diz que elas não são válidas. E a continuação desse debate de Zat Hashem, a gente continua no próximo DAF. Tudo de bom.